Dá-me um belo podcast que os craques quero ver. Dá-me passes entre linhas, dá-me passes entre linhas, como eles sabem fazer.
O 00 faz hoje uma visita ao novo estúdio de Afonso Figueiredo, o antigo lateral de Boa Vista, REN, Seleção Nacional de Sub-21, um jogador com uma carreira muito bonita e que nos convidou para virmos conhecer este seu novo espaço aqui na cidade do Porto. Afonso, muito obrigado pelo convite. É um prazer, um gosto estar nesta tua nova casa. E a minha primeira pergunta é muito simples. O que é que significa este estúdio? O que é que nos podes dizer sobre este novo espaço?
Bem, antes de ir à primeira pergunta, estou muito feliz por ter-te aqui na minha nova casa, como tu falaste. Acho que não haveria melhor pessoa neste sentido, porque o melhor que eu tenho do futebol são sem dúvida as pessoas, e és um amigo de longa data no meio do jornalismo, e para mim é um prazer enorme ter-te aqui, e só faria sentido contigo aqui, por isso, em primeiro lugar, agradecer-te por
estares obrigado.
Aqui.
Muito obrigado, também.
Para mim faz todo o sentido. Em relação a esta nova casa, como já falámos, basicamente é um fim de ciclo de futebol. Hoje, oficialmente, deixo de jogar futebol, uma decisão que já vinha sendo tomada há mais tempo, e passo para este novo relevado, para este novo contexto, para este novo estádio, digamos assim, e é um prazer enorme ter-te aqui e espero que te sintas em casa.
Uhum. Este anúncio formal, oficial, é mais para fora, digamos assim, ou seja, dentro de ti já tinhas trabalhado esta informação? Estás em paz com essa decisão?
Sim, penso que sim, isto já vem sendo uma coisa pensada há algum tempo. Como é que eu tenho de explicar? Eu sempre disse que iria jogar futebol, iria fazer a minha vida, fazer as coisas por ter prazer em fazer as coisas, sabes? O futebol sempre foi o meu sonho desde miúdo, mas cheguei a uma altura da minha vida que se calhar já não me identificava muito no mundo do futebol, sabes? Não me trazia felicidade. E chegou um ponto que eu pensei, não quero continuar assim, não estou feliz, por variadas situações, por muita coisa que aconteceu na minha carreira, algumas decisões minhas, outras não, coisas que foram acontecendo, mas que me tiraram um bocadinho aquele brilho em relação ao futebol. E pronto, isto foi uma decisão pensada, que custa, não é fácil, porque foram muitos dias a pensar sem dormir, a pensar nas coisas, mas é uma decisão que faço com a consciência tranquila.
Uhum. Deixaste de ser feliz a jogar futebol ou deixaste de ser feliz no mundo do futebol? São coisas diferentes, não é?
Certo. Acho que deixar de ser feliz a jogar futebol, acho que nunca vou deixar, sabes? Nem que seja com os meus amigos, contigo, onde for. Porque jogar futebol, eu ainda agora vejo pelo meu filho, é uma paixão que começa, que nasce connosco, e é muito difícil de tu a perderes. Agora, estando tantos anos no mundo do futebol, acho que é fácil tu ires deixando de gostar tanto como gostavas no início, entendes? E por tudo o que eu passei, do que eu vivi, do que vi colegas meus viverem, fui-me desapaixonando um bocadinho pelo futebol, e hoje não me sentia com força suficiente para poder continuar neste mundo.
Uhum. A verdade é que nós, quem está de fora, vê aquele jogo ao fim de semana, aos 90 minutos, mas há muita coisa por trás. Consegues concretizar um bocadinho o que mais te entristeceu nestes últimos anos de ligação ao Desporto Rei?
Várias situações. Lá está, eu gosto de me lembrar do futebol, e é isso, sem dúvida, por isso a criação deste podcast do Entre Linhas, porque o meu grande objetivo é acabar o futebol de consciência tranquila, como te disse, e trazer o melhor do que eu vivenciei no futebol. E o melhor são as pessoas. São as pessoas, são as várias coisas que foram acontecendo e foram-me marcando. Mas o melhor do futebol, para mim, é o que me deixa mais saudades, é o balneário e as boas pessoas que tu vais conhecendo. E isso, para mim, é que faz a diferença. E eu vou dizer sempre isto, parece um clichê, mas não é? Eu vou gostar muito mais que os meus colegas, que os meus treinadores se lembrem de mim como uma pessoa que foi uma boa pessoa, uma pessoa que foi verdadeira, que eles gostaram, do que propriamente ter sido um grande jogador, o que for. E é isso que para mim faz sentido, porque a vida continua depois do futebol. E o jogador de futebol é pai, é amigo, é filho, é irmão, e essas coisas também são muito importantes, e às vezes as pessoas também se esquecem disso. E passa muito por isso. Acho que o futebol cada vez se liga menos para o lado humano e trata-se muito os jogadores como carne para canhão. E isso foi-me entristecendo ao longo dos anos. O facto também de um jogador não depender sempre único e exclusivamente de si, do seu trabalho, porque eu acho muito que um jogador também depende muito de um treinador, depende muito de não ter lesões, depende de vários fatores de sorte também, e nesse sentido acho que acabei por não ser tão feliz nos últimos anos, mas são coisas que fazem parte do passado.
No dia 22 de abril de 2023, em Faro, fizeste o teu último jogo oficial. Tinhas consciência que podia ser quase o fim nessa altura, ou nessa altura ainda estavas com vontade de dar mais uma oportunidade à tua carreira?
Sou-te sincero, eu já tinha a consciência que isto poderia acontecer e já ia vivendo as coisas muito como se fosse a última vez, sabes? Isso por um lado era bom, mas o facto de ter estado estes três, se não me engano, deixa-me fazer as contas, Moreirense, Estrela e Penafiel, tive três anos seguidos sem clube. Sem clube até fechar o mercado, e arranjei clube depois, e isto tudo cria uma grande moça num jogador, porque nós estamos constantemente com expectativas à espera de oportunidades. Sim. À espera de coisas novas, e quando tu de repente não te vês nas opções dos clubes, começa-te a criar uma moça, e a mim foi criando bastante nestes três anos. Eu tive colegas a passar por esta situação, felizmente pouco tempo, mas vi-os desesperados. E eu pensava, pois, eu consigo entender, porque parecendo que não, é muito duro. É duro, e o que custa mais é tu não perceberes também muitas vezes o porquê. Porque se tu entenderes, ou porque não joguei, ou porque acho que se calhar não tenho qualidade, o que for, no meu caso sempre foi um bocadinho difícil aceitar. E esta parte do Penafiel vem novamente de lesões de colegas meus, onde de repente abre uma oportunidade para mim. E isso, por muito que tu queiras, tu vais e sentes, não, eu não fui para ali porque me queriam. Uhum. Fui por necessidade, entendes?
Começaste a sentir-te demasiadas vezes uma segunda opção.
Certo.
E ou uma opção alternativa, vá.
Certo. E por muito que eu, com a idade, que isto é verdade, muitas vezes dizemos, eu gostava de saber o que sei hoje, há uns anos atrás, porque hoje tenho uma maturidade diferente, não ligo tanto ao que os outros pensam, sabes? Não ligo nada, atualmente não ligo nada, e isso foi-me aliviando à medida que os anos foram passando, porque se calhar tivesse a mentalidade do início, ia-me custar muito, aí agora estou num clube pior e o que é que as pessoas vão achar, mas isso à medida que os anos foram passando fui ficando mais homem e tendo mais calma nas decisões e no que dizia, no que pensava, no que fazia. E isso foi-me dando bastante calma para esta parte final, mas foi uma decisão pensada. Eu próprio referi ao meu último treinador que provavelmente iria deixar de jogar futebol. Tive uma conversa com ele, porque não,
o Helder,
não
é? Sim, Helder Cristóvão.
Porque não estava a ser feliz, e ele, lá está, não conseguia entender, mas esta decisão acabou por ser tomada no final dessa época, porque foi das épocas mais duras também que eu tive, e é a única tristeza que eu levo, sabes? É a única mágoa que eu levo no futebol, é não ter tido uma última época feliz nesse uhum. sentido, sabes? Porque é bom tu fechares um capítulo feliz com, é o que eu digo, as despedidas, e nem tudo na nossa vida acaba como nós idealizámos, sabes? Eu sonhava um dia acabar no estádio com os meus filhos, se calhar era esse o final que eu esperava e gostava. Mas não, a vida quis que fosse desta forma, e estou, como te disse, que acho que é o mais importante, é estar com a consciência tranquila e realizado.
Acabas de ser futebolista profissional porque queres, porque também sei que tiveste convites nos últimos meses para voltar a jogar, portanto é uma decisão, lá está, muito pensada e decidida.
Sim, é verdade, e este ano, se calhar em relação aos outros, até tive oportunidades que nos outros não tinha tido tão cedo, mas as coisas também na minha vida acabaram por mudar muito no dia que fui pai, sabes? E eu, quando digo isto, algumas pessoas não conseguem entender. Mas eu, como tu também bem sabes, sendo pai, quando os nossos filhos nascem, as nossas prioridades mudam um bocadinho.
Completamente verdade.
E tu, aquele Afonso que sempre fez tudo por si desde os 10 anos, agora já fazia tudo o que fazia, pensava no Mateus, na Rita, na Alice, e isso tudo fazia com que eu não pudesse tomar todas as decisões que se calhar seriam melhor para mim, ou que eu quereria, mas neste momento e nesta parte final, a minha família sempre foi a minha prioridade. E eu estive longe deles um ano, e foi duro, e pensei, não, isto não... Não gosto assim tanto disto para descurar a outra parte, sabes? E para mim o mais importante era haver um equilíbrio entre tudo. E muitas vezes não o conseguindo, eu preferia estar ao pé deles e se calhar prejudicar um bocadinho a parte profissional, e por isso é que se calhar não fui para fora. E neste caso não me arrependo nada, porque a minha vida vai continuar sempre com eles e é com eles que eu quero estar.
Acredito que tenhas falado com os teus amigos mais próximos, alguns do futebol, outros, né? Outros nem por isso. Com os teus familiares, como é que eles reagiram a este teu pré-anúncio de adeus aos relevados?
Pá, acho que é um misto de sentimentos. Isto, não sei se foi no Natal que eu contei à minha família, mas a minha família sempre esteve muito presente, sempre falei muito com eles, apesar da distância, porque eu aos 17 anos saí ao pé deles todos. Mas foi um misto de emoções, sabes? Senti que houve muita gente que ficou, de certa maneira, aliviado, porque sentiam que eu já não era feliz, sabes? E nesse sentido sim, mas por outro, quando gostavam de me ver jogar e queriam sempre que eu continuasse, porque também achavam que era isso que me fazia feliz, mas como eu lhes sempre disse, não, eu nunca vou, eu isto tive sempre bem assente na minha cabeça, sabes? Que era, eu via jogadores a jogar até aos 40, ou o que fosse, eu sempre disse que não iria fazer as coisas só porque sim. Nada na minha vida vai ser feito só porque sim. Eu tenho que sentir, tenho que ter prazer, e no dia que eu não comecei a não sentir prazer no futebol, eu percebi que se calhar tinha que me afastar. Não, aqui não interessa se tenho 31 anos ou não, porque eu sinto-me em excelente condições físicas, mas a parte mental não me deixa continuar, e é isso que eu acho que é o mais importante, e acho que também acaba por ser um bom exemplo. Hoje em dia fala-se muito de saúde mental, não é? E acho que a parte da cabeça, o resto só funciona se a cabeça estiver bem. Uhum. E a minha não estava. E por isso, para o resto estar bem, eu quis endireitar a cabeça e fazer o melhor para eu estar bem, para estarem os outros também bem à minha volta. E pronto, acho que a decisão foi bem compreendida, e agora acho que tenho a família toda a torcer da mesma forma por mim, mas de outra forma, e também vão poder estar atrás dos ecrãs a torcer, mas de outra maneira. Acho que a minha mãe vai se preocupar menos, que acho que aqui ninguém me vai dar nenhum carrinho, ou não sei, depende das dinâmicas, mas é isto.
Afonso, a verdade é que ser futebolista profissional, na cabeça de muita gente, implica glamour, salários astronómicos, carros de luxo, roupas luxuosas também, como há pouco brincávamos um bocadinho sobre isso, mas a verdade é que se calhar a esmagadora maioria dos futebolistas não tem este tipo de vida, e treina todos os dias, acorda todos os dias para ir para a chuva, para o frio, e este lado mais invisível é que se calhar depois mexe com essa saúde mental.
Certo, eu acho que as pessoas têm muito uma ideia errada do que é um futebolista, e o que me entristece mais e que me chateia mais no futebol é as pessoas, e quem está principalmente por trás de um telefone, por trás de um computador, achar que o futebol, um futebolista, é uma profissão diferente das outras todas. Não é, não é. A questão é que estamos mais à vista de todos pelo que fazemos, mas lá está, eu como sempre também fui adepto e jogador, eu acho que os jogadores merecem muito ser respeitados e tratados com respeito, e acho que a parte do adepto nesse sentido muitas vezes confundem as coisas, porque acham que têm direito sobre os jogadores, ou porque são sócios, ou porque pagam cotas, etc. E não, um jogador é uma pessoa normal que tem família, que todos os dias treina à chuva, ao sol, dá o seu melhor. Eu não acredito que haja algum jogador no mundo que queira perder um jogo ou que não se esforce para ganhar um jogo. Porque isto não existe, isto é a nossa vida, é a nossa família, e mete em causa muita coisa. E nós, eu digo jogadores, treinadores, toda a gente trabalha à volta do futebol, trabalha todos os dias para poder ganhar e ter uma semana feliz. É muito diferente a semana quando se ganha ou quando se perde. E não há mais, ninguém mais que nós, mesmo os adeptos, que queiram mais ter uma semana feliz do que nós próprios. E por isso tudo o que se passa à volta do futebol, as críticas que se lê, tudo isso acaba por mexer muito também com a cabeça de um jogador. Isso também depende depois de pessoa para pessoa, mas vai afetando um bocadinho a saúde mental dos jogadores. Mas hoje em dia acho também, como se tem falado mais nas coisas, acho que se consegue trabalhar melhor e os clubes estão mais bem preparados também para trabalhar isso.
Esse lado emocional, ao longo da tua carreira, em algum clube sentiste que havia essa preocupação? Não sobre ti, mas sobre o plantel, de trabalhar também esse lado? Ou é uma coisa muito recente, mesmo entre vocês, as vossas conversas, esse lado mais de pressão psicológica, de saúde, de equilíbrio mental?
Sou-te sincero, eu acho que acaba por ser um bocadinho mais recente. Eu no Rennes, que foi o clube de maior nível que eu estive, onde tínhamos uma senhora para nos cortar as unhas dos pés, tínhamos de tudo e mais... tínhamos de tudo e mais alguma coisa, tudo incrível. Mas não, nessa parte, acho que nunca tive alguém...
Nem lá, no Rennes?
Não. E por isso te digo, e no Rennes principalmente, passei uma fase muito difícil a nível de cabeça, e não foi com ninguém do clube que eu me tratei, digamos assim. Por isso penso que seja uma coisa mais atual. Acho que hoje em dia também as pessoas falam mais.
Tiveste isso, procurar ajuda exterior, na tua família, nos teus amigos, profissional?
Na minha mulher, na altura o facto de estar longe do país não ajudou. Foi uma mistura de muita coisa, sabes? Foi um passo muito grande na minha altura. Foi uma desilusão grande com a não ida aos Jogos Olímpicos. Foi o facto de ser um jogador naquele momento de seleção, de jogar sempre no Boa Vista, e de repente chego ali, faço a pré-época e os primeiros jogos vai à equipa B. Isto depois a tua cabeça começa a pensar, será que tenho qualidade para estar aqui? Será que fiz a escolha certa? E depois tu estás com este tipo de pensamentos no treino e a jogar, tira-te o foco do principal, entendes? E na altura cheguei a falar com o Éder, que foi uma pessoa que também passou por momentos difíceis também em França, e ele ajudou muito. Houve na altura uns livros que li que me ajudaram, deu-me um equilíbrio. Mas a coisa que eu fico mesmo orgulhoso da minha carreira foi de me lembrar do que passei em França a nível mental. Foi uma guerra que eu sinto que ganhei, sabes? Por conseguir puxar aquele jogador que estava em baixo para um nível muito acima, um nível que nem eu sabia que jogava. E, ou seja, tive o melhor e o pior, e não foi com a ajuda de ninguém, não foram os adeptos, não foi, fui eu que consegui levantar-me. E isso acho que é o que mais me orgulha assim na minha carreira.
É bonito, muito bem. Sabes que no 00 nós temos os números praticamente de tudo. E temos muito orgulho nisso, naturalmente. No futebol profissional fizeste 197 jogos oficiais, marcaste um golo. Podemos começar por este golo, porque lembro perfeitamente dele.
Com aquela camisola que está ali.
Porquê só um golo? Até porque eras um lateral que subia muito, no Boa Vista, com muita intensidade, fazias o corredor todo. Nas camadas jovens fazias mais golos, por exemplo?
Sim, eu por acaso começo o futebol, eu jogava mais à frente, mas fazia muitos golos. Mas sabes, eu sempre fui uma pessoa muito, muito emotiva, digamos assim, sabes? E eu acho que estou à frente da baliza, precisas de tudo menos isso, sabes? E eu era aquela pessoa que antes da bola entrar já estava a pensar no festejo. E isso tira-te aquele discernimento para tu seres frio à frente da baliza. E eu acho que sempre me faltou muito isso. Eu lembro-me de uma oportunidade em Alvalade que eu não me perdoo, que a bola sobrou para mim e eu chutei de primeira.
No Boa Vista ainda?
Sim, e o Rui Patrício encaixou. E eu depois a ver em casa, eu assim, como é que eu não faço o gol? Percebes? Mas foi muito isso. Enquanto o golo em Setúbal, eu acho que foi uma inspiração.
E foi um belo golo.
Foi.
Perfeitamente.
Eu lembro-me, eu gosto que isto fique também frisado, que é mais vale poucos, mas bons, do que muitos. E dentro de brincar, quem me dera. Mas foi um golo muito especial, num sítio muito especial. E o mercado ainda estava aberto, eu ainda estava com esperança de sair nessa época, depois da primeira do Boa Vista. Foi com aquela camisola que está ali que acabei por dar ao meu pai, no final desse jogo. E hoje acaba por ser especial porque tenho a camisola do dia em que marquei um golo. Mas foi isso que eu te disse. Eu acho que nunca faltou-me sempre essa parte emotiva, ser mais controlada para depois ser melhor nas minhas ações, nomeadamente na finalização.
Eu sei que são muitos jogos, quase 200, mas consegues destacar algum jogo que tenha marcado pela positiva, que tenha sido mesmo decisivamente marcante para ti, e um no sentido oposto, que tenha sido daqueles jogos que chegaste a casa e estavas mesmo arrasado?
nestas coisas é sempre mais fácil lembrarmos dos melhores, não é? E eu acho que nunca me vou esquecer de um Boa Vista Vitória de Guimarães, até porque era um grande derby. E eu percebi isso quando cheguei
esse é que são jogos
ao Boa Vista. A mim sempre me deu muito prazer jogar esses jogos, Pedro. Foi sempre os mais fáceis para mim, os Boa Vistas Porto, ir ao Dom Afonso Henriques. Eu sempre fui um jogador que precisava dessas, sabes, uhum, desses jogos grandes. Era aí que eu me sentia bem. E nunca me vou esquecer desse. Começámos a perder 1-0 com o Vitória e ganhámos 3-1. Eu acabei com uma assistência para o Zé Manel no terceiro golo, acabei por expulsar dois jogadores do Vitória. Isto não posso dizer que me orgulho muito, lá está, eu era um jogador muito competitivo e nós somos muito diferentes muitas vezes no campo, e isso é importante que as pessoas percebam também. Há um Afonso no campo e um Afonso fora do campo, e eu ali queria ganhar, e numa simulação o jogador do Vitória vê o segundo amarelo, mas acaba por ser o que desbloqueou o jogo, e é um jogo que eu lembro-me porque as pessoas viviam esse jogo de maneira diferente, e tu acabas aquele jogo com uma vitória 3-1 num jogo daqueles, um bom jogo. Eu as semanas seguintes no Porto sentia-me, não sei, sabes, o meu ego parecia que... E é um jogo que eu tenho muito, muito boas recordações, tenho vários outros, mas este se calhar é o que me marca mais.
E no sentido contrário, consegues destacar aí um também?
No sentido contrário, tive vários jogos também que as coisas infelizmente não me ocorreram tão bem, mas eu acho que prefiro marcar o meu último pelo Desportivo das Aves, sabes, porque foi aquela época difícil, sem salários, sem condições, sem muita coisa, e lembro-me do último jogo em Portimão, onde tive o prazer de ter umas palavras bonitas no final do Jackson Martínez, que para mim era um jogador que eu sempre idolatrei, e tivemos uma boa conversa no fim, mas foi um jogo que me custou muito, sabes? Porque sabia que era o último naquele clube, sentia a tristeza toda daquelas pessoas, e tu quando ganhas, eu sempre fui, como eu te disse aqui, muito emocional, e isso, as coisas se calhar acabam por te doer um bocadinho o dobro. E esse jogo emocionalmente para mim, não é que tenha, até acho que não estive muito bem num dos golos deles, que o Portimonense eram jogadores muito altos e eu na bola parada acho que facilitei um bocadinho nesse jogo, mas não foi por aí, acho que foi mesmo pela parte da dureza daquele jogo, sabes, e é um jogo que eu também acho que pelos piores motivos não me vou esquecer.
Falaste há um bocadinho do Boa Vista e a verdade é que deixaste aqui uma imagem muito forte no clube, sei que tens muita simpatia pelo emblema. Posteriormente, nunca houve vontade tua nem do clube de voltares a vestir esta camisola xadrezada, que aliás está aqui presente na tua parede de estúdio?
O Boa Vista vai estar presente sempre na minha vida, não só porque casei com uma Boa Visteira, mas também por toda a ligação que eu tive. Eu não nasci Boa Visteiro, mas hoje eu percebo porque é que é possível os jogadores ficarem a gostar tanto de um clube, pelos momentos que passaram por lá. E o Boa Vista sempre foi para mim como um segundo clube que eu vou levar a vida toda. E isso se calhar também me entristece um bocadinho. Foi eu sair do Boa Vista para um clube estrangeiro, um clube muito melhor, digamos assim. Não dei nenhum retorno ao clube, mas também porque não tive propostas de renovação antes, nos tempos certos. Ou seja, eu acredito que as pessoas... Os adeptos não têm culpa, o clube não tem culpa, mas foi a maneira como me trataram, entendes? Mas eu, ainda assim, sempre senti que deixei a porta aberta, porque não fui para nenhum rival, não continuei em Portugal, e sempre tive aquela esperança de um dia voltar ao Bessa. Voltei com outras cores, de outros clubes portugueses. Sempre tive a vontade de voltar ao Boa Vista, mas infelizmente as coisas nunca se proporcionaram. E pronto, alguma tristeza nisso, mas também consigo entender isso, e não tenho aqui, eu não sou ressabiado nem guardo rancor de nada, sabes, e isso também torna-me, está muito mais leve na minha vida, mas falo do Boa Vista com o coração, obviamente, porque me marcou muito.
Essa época de 15-16 que te leva à seleção, que te leva para a França, foi a época de melhor rendimento na tua carreira ou escolherias outra?
Não, sem dúvida, eu olhando, e foi acima de tudo o que temos falado, onde tive mais prazer, sabes? Eu ia para os jogos com muita confiança, tive um público por trás que sempre me suportou muito, sabes? E isso é o lado bom. Eu sentia que tudo, e os meus colegas brincavam, tu és um menino de ouro, tu podes fazer tudo que os adeptos aplaudem, e foi um bocado isso, sabes? E isso deu-me um prazer gigante. O Boa Vista em si, essa época, os meus colegas, as dificuldades que passámos, porque, querendo ou não, éramos um clube que tínhamos vindo da terceira divisão, e foi fantástico. Foi uma época fantástica, quando realizei o sonho também de ir à seleção, que foi no último ano possível disso poder acontecer na formação. Eu nunca tinha ido à seleção nacional, apenas a treinos, nunca tinha sido internacional, e essa época é uma época inesquecível, porque tive tudo, e principalmente coisas boas.
Uhum. Se me permites a expressão, acho que eras um bocadinho lateral da moda em Portugal no verão de 2016. Eu conheço muito bem o processo que te levou até ao Rennes, mas para quem não o conhece, consegues explicar um bocadinho o que te levou a optar pelo Rennes em detrimento, por exemplo, do Benfica, que na altura até saiu na imprensa que seria outro possível destino para o teu pezinho esquerdo?
Isto é muito fácil, isso. Para as pessoas terem uma noção, isto foi uma altura, eu na altura que jogava no Boa Vista eu não tinha empresário, e de repente as coisas começam a correr bem, e lembro-me, tive uns 12 empresários a falar comigo, e eu sempre disse, não, quero jogar futebol, quero desfrutar do que estou a fazer, e sempre deixei esta parte para os meus pais. E é aí que eu digo, eu fui jogador também porque tive um suporte familiar muito forte por trás, que sempre me ajudou com tudo, e ajudou-me a tomar decisões. E na altura, como eu disse, estava em último ano de contrato com o Boa Vista, a partir de janeiro era livre de assinar por qualquer outro clube, e o clube sabia disso, tanto eu como o Zé Manel na altura, e nunca nos chegou proposta de renovação, e querendo ou não, isso acaba por também te magoar um bocadinho, porque eu tenho a certeza que se tem surgido antes de janeiro eu teria assinado, porque eu sou muito grato, e gosto de ter este sentimento de gratidão em tudo, porque acho que eu tive a oportunidade de jogar na Primeira Liga, foi Boa Vista, e sempre quis retribuir isso. Mas eu não posso pedir para me renovar e renovar, ou seja, havia coisas que não era eu que dominava. E de repente aparece o interesse do Benfica, num contrato longo, de salário baixo, e isso faz-te pensar um bocadinho, será que vou ser só mais um para assinar pelo Benfica e depois andar emprestado ali e aqui, ou não, não é? Porque ainda por cima o Rui Vitória apostava bastante nos jovens e as coisas podiam ter dado certo, mas tinha outros clubes da Primeira Liga Portuguesa a dar-me, por exemplo, um salário muito mais alto do que o Benfica dava, e isto fazia-te pensar. Eu tinha um salário muito baixo na altura no Boa Vista, e de repente vou para uma equipa francesa que nem eu, nem acredito que muitas pessoas tenham noção do poderio económico que o Rennes tem. E que clube era este? E eu gosto muito de dizer, nessa altura fomos três laterais esquerdos, saímos de Portugal, fui eu, o Marçal e o Lucas Lima do Arouca. Uhum. Fomos os três para a França, e eu digo, eu fui para o melhor clube deles, os três, era tudo muito perto, por acaso, o Gangan, o Nantes e o Rennes, mas se calhar para mim não foi o melhor ter dado esse passo tão grande, mas a nível financeiro eu duvido, e ainda bem que hoje há a Arábia Saudita, porque as pessoas hoje conseguem ter também outro tipo de pensamento em relação ao dinheiro, mas a vida de um jogador de futebol também depende muito da parte financeira, porque nós não vamos, como os médicos, como as outras profissões normais, continuar a exercer sempre que quisermos, porque o corpo depois também não o permitirá, e eu sempre tive esse cuidado de pensar um bocadinho à frente, e nessa altura, por muito jovem que fosse, achei que no meio de tudo o Rennes seria a melhor uhum. oportunidade, e foi um bocado nesse sentido a tomada da decisão.
Uhum. Por exemplo, na parte do Benfica, só para percebermos como é que estas coisas se passam no mercado de transferências, quando és abordado, eles não te dão muitos detalhes em relação ao que pretendem fazer contigo desportivamente, então?
Não, até porque essa proposta surge de outro que não o meu empresário, ou seja, um okay. empresário mais ligado ao Benfica.
São aquelas coisas que eu acho que poucas pessoas sabem como é que acontecem, não é?
Sim, eu lembro perfeitamente, foi uma reunião no Edifício Transparente, em que o meu pai também veio cá acima, e eu, o meu pai muito sportinguista, e mal apareceu a proposta, quando soube do Benfica, eu disse logo, vou. Nem pensei duas vezes, que eu acho que é o sonho de qualquer jogador jogar num clube grande. e eu ouvi a palavra Benfica e os meus olhos brilharam, e disse logo que queria ir. Mas depois, quando tu percebes duração de contrato, valores, sabes também dos outros clubes o que é que te oferecem, isso tudo depois faz-te pensar um bocadinho. Agora, nada me diz que se eu não tivesse assinado, não teria jogado com o Rui Vitória, e por muito tivesse o salário baixo as coisas mudassem, uhum. e teria tido sucesso num clube como o Benfica. Mas lá está, tu quando tomas as decisões no futebol tu nunca sabes o que vai acontecer a seguir, e se soubesse eu teria feito as coisas tudo de uma maneira muito diferente, mas não me arrependo nada, e foi é muito simples isto que eu estou a dizer. Eu tomei a opção onde a parte financeira ajudou-me muito mesmo, e foi nesse sentido que tomei a opção de sair do Boa Vista.
Aproveito esta história, que é muito bem contada por ti, para pôr aqui em cima da mesa também o teu sportinguismo, que é assumido e muito bem, a minha opinião, nas redes sociais. Apesar dessa tua paixão pelo Sporting, para ti era muito natural vestires a camisola do maior rival de Lisboa e do país, provavelmente. Não te incomodaria nada.
Não, e já que fazemos a transição também, França foi quando eu basicamente assumi que era sportinguista ao mundo, não é? Acho que todos os jogadores que jogaram comigo sabem da minha paixão pelo Sporting, que eu nunca a escondi. E acho que isso não tem mal nenhum, como tu dizes, porque eu acho que nunca confundi, nunca deixei de ser profissional por gostar de um clube.
E jogaste muitas vezes contra o Sporting.
Sim, e era o que eu dizia, era o jogo que eu quereria sempre jogar melhor. Porque jogando bem estava sempre mais perto de ir para lá. Lembro-me de um 0-0 no Bessa do meu irmão a seguir, meu irmão fanático pelo Sporting, foi jantar comigo a seguir. Estavas a perder tempo no chão. Isto para mim é o Sporting, mas é um adversário. E eu sempre levei muitas coisas assim. E para mim não tinha problema nenhum jogar no Benfica. Sei que na parte familiar e eles gostar muito mais a eles do que a mim. Claro que se calhar teria muito mais prazer em jogar no clube que eu amo, não é? Acho que isso, querendo ou não, vai-te trazer outras coisas. Mas nunca iria deixar de ir para o Benfica por gostar do Sporting. Isso não faz sentido nenhum, até porque eu quero o melhor para mim e ir para um clube como o Benfica ia-me trazer coisas muito boas.
Prova evidente dessa vontade de estar em clubes grandes é o Ruben Amorim, não é? Que toda a gente sabe também que tem uma simpatia ou paixão pelo Benfica e está a fazer do Sporting provavelmente aquilo que o Sporting já não era há demasiado tempo, na perspectiva leonina.
Acho que deste dos melhores exemplos, e é alguém que eu admiro muito, até porque também tirei o curso de treinador, e é sem dúvida a estrada que eu gostava de um dia seguir era muito o que é o Ruben Amorim, tanto como a comunicação que ele tem, os princípios dele. Eu identifico-me com tudo o que ele faz e é. E sem dúvida que para mim é um exemplo, alguém que toda a gente sabe que é benfiquista e não tem problema nenhum, ele nunca o escondeu. Por isso é que eu não entendo a irracionalidade das pessoas depois quando alguém fala, diz que ou é do Sporting, porque no meu caso já tive muita parte negativa do facto de ter admitido que
É
era
isso,
sportinguista,
é isso.
mas acho que uma coisa não invalida a outra e está tudo bem. Eu gosto muito mais que as pessoas sejam verdadeiras, sejam elas próprias, desde que nunca deixem de ser profissionais. E isso, assim, nesse sentido, acho que o Ruben e eu nunca deixámos de o ser, por muito que as pessoas sejamos pessoas transparentes e as pessoas saibam do que são os nossos gostos, as nossas vontades e sem misturar as coisas. E acho que o futebol dá muito para isso. Infelizmente, nem sempre dá, mas acho que aos poucos. E o Ruben é um excelente exemplo para as pessoas mudarem um bocadinho a mentalidade.
Tens tido prazer esta época de acompanhar o teu Sporting com mais liberdade, até porque não tens horários tão apertados.
Sem dúvida, até porque eu faço muito com o meu filho, e faz-me relembrar muito os velhos tempos. Eu lembro-me de ir ao antigo estádio de Alvalade com o meu pai, com 3, 4 anos, ou seja, sinto que estou a continuar um legado de família, e tenho um menino apaixonado por futebol e pelo Sporting, e isso dá-me um orgulho gigante, até porque ganho um companheiro para todo o lado. Já ele não me deixa ir sozinho para todo lado, às vezes eu preferia ir sozinho porque estava mais à vontade, mas sem dúvida que é dos maiores prazeres que eu tenho na vida é poder ir ao futebol com o meu filho e passar-lhe um bocadinho daquilo que me foi passado a mim.
Este Sporting é o melhor de que te lembras nos últimos anos?
Ofensivamente tem mostrado, aliás, 0-0 nos números não me deixará mentir, ofensivamente tem sido uma máquina, de fazer golos. Mas sim, acho que é o Ruben também mais equilibrado que temos. É um treinador diferente, de ano para ano. Eu penso que ele foi crescendo. Teve aquele ano que foi campeão, mas hoje quem olha para o Sporting vê um Sporting muito mais controlador, muito sabe tudo o que tem que fazer durante o jogo. E acho que no primeiro ano não era tanto assim. Mas sim, sem dúvida que acho que é o melhor Sporting assim dos últimos tempos que eu me lembro.
Em França deves ter defrontado muitas máquinas, muitas motinhas, não é? Pelo lado direito, daqueles ataques todos. O Mbappé foi um deles. O que é que guardas desses combates contra o Mbappé e outros extremos que te aparecem pela frente? Algum nome que tenha deixado mesmo perturbado em campo?
Assim perturbado, tive sorte de não acontecer, mas sabes, eu sempre fui fã de PlayStation e de repente o meu primeiro jogo em França ser contra o Paris Saint-Germain e estar a ver jogadores com que eu jogava na PlayStation fez-me pensar: o que é que eu estou aqui? eu sentia mesmo que estava a realizar um sonho, sabes? Eu naquele momento eu disse, não, eu consegui, eu estou no mesmo sítio que eles, a defrontá-los. E nesse jogo com o PSG, apanhei um Lucas Moura pela frente. Como tu disseste, defesa esquerda, sempre apanhámos jogadores muito rápidos, muito técnicos, mas foram vários na Liga Francesa de muita qualidade. E são grandes memórias que eu guardo. Tenho ali também, estou a ver a fotografia do grande Ricardo Quaresma, que foi dos jogadores também mais difíceis que apanhei pela frente, mas em França se calhar um Mbappé era aquele Mbappé do Mónaco a começar, mas já tinha uma velocidade impressionante e tinha que se correr muito atrás deles, mas foi realizado um sonho. O Neymar tive a oportunidade de o ver do banco, felizmente eu digo sempre isto porque dava medo estar de fora, só pensava, ixi, meus colegas, ele recebe a bola, nota-se que tem medo porque nunca se sabe o que é que ele vai fazer. É uma alegria gigante ver aquele jogador jogar, mas foi muito bom estar no campo contra esses jogadores e estar perto deles. Foi um realizado de um sonho.
Por falar em alegria, sei que tiveste grandes episódios no Balneário, no Relvado, e que há uma história engraçada com o senhor Christian Gourcuff. Para quem não sabe, foi o primeiro treinador no Rennes, não é?
Não.
Segundo.
Lá está, não foi o primeiro, mas o Christian, a história é com o filho, com o Johan.
Ah, ok, desculpa.
Por acaso foi um ano em que era o pai o treinador, o Christian, e o filho, o Johan.
Que era um médio ofensivo, não é?
Sim,
um jogador.
Sim, que teve uma carreira, jogou no Milan, jogou no Lyon, foi campeão de França, acho que foi o melhor jogador com quem eu joguei. E ele teve uma atitude comigo que eu nunca me vou esquecer, porque tivemos um jantar de equipa no Natal, só jogadores. E os jogadores nesses jantares, pois também de vez em quando bebemos álcool, não somos também como as pessoas normais, e a malta teve uma ideia, ei, agora vamos juntar os cartões todos num saco para ver quem é que paga a conta do jantar. E eu, ei, aquele típico português agarrado, eu assim, ei, quanto é que deve custar este jantar? Então as coisas foram-se desenrolando, iam tirando os cartões e os jogadores, era uma festa do caraças quando saía um cartão. Para tu entenderes, eu nos últimos 10 eu a suar por todo o lado, o meu ainda não tinha saído.
Vai tocar-me a mim.
E eu assim, ei, não acredito que isto vai acontecer, juro-te. Estava já a entrar em pânico, últimos 3 cartões, Pedro, tiram o cartão, sobro eu e o Mexer. Acho que era o Mexer na altura. Lembras-te?
O central mexicano.
Moçambicano, que ainda agora teve na cana, o capitão. E eu, já sem ar quase, eu a pensar... E não é que vêm aqueles senhores que vendem rosas lá abaixo, não sei o quê. Toda a gente aí, vai ser o senhor a tirar o cartão do saco. O que ele tirou era o que safava, ou seja, quando ele tira o cartão e eu vejo mexer toda a gente com o telefone a gravar, eu assim, ei, eu não acredito. Pá, hoje posso dizer, era um jantar de 3 mil e tal euros, 4 mil euros. E eu, habituados aos meus jantares no Porto, tranquilo, de repente vi-me nesse cenário, estou aí para cima, triste, e vem o Gourcuff a descer as escadas, toca-me assim nas costas. Não preocupes, está pago. E eu, ei, isto foi uma atitude
grande
de um jogador, não só pela parte financeira, eu na altura podia bem pagar isso, mas não foi pelo gesto em si, sabes, um miúdo que tinha acabado de chegar, opa, e essa parte que ele teve comigo, um jogador daquela qualidade, dos sítios onde teve ter essa atitude comigo, eu acho que acabou por ser tudo muito engraçado, mas ao mesmo tempo vi ali uma pessoa, um lado humano incrível, e hoje agradeço-lhe bastante, até porque ele tem bem mais que eu e vai-lhe fazer menos falta a ele do que a mim.
Esse balneário, por exemplo, do Rennes Ligue 1, era um bom balneário?
Um balneário difícil. Tu chegas assim a um clube forte...
Para quem jogou futebol, eu joguei a um nível muito inferior nesse compara, mas tu consegues desenhar um bocadinho o balneário, não é? É sempre aquelas cobrinhas, de vez em quando...
Sim, muitos egos, muitos jogadores que jogaram em grandes clubes, e tu quanto mais acima, mais difícil. O Gourcuff era um excelente exemplo, porque era uma pessoa muito simples, sabes? E isso em França, eu acho que a simplicidade não é uma crítica, mas é uma maneira de estar, e eles eram tudo muito exuberantes, independentemente da idade, mas é um balneário com muitos egos, onde eu chego e temos um grupo de portugueses, o que isso também se calhar não ajudou muito na integração geral, entendes? Foi bom para mim porque tinha ali vários apoios, mas senti no ano em que só fiquei eu e o Mexer, por exemplo, que tive muito mais amizades com, claro, o resto, aprendi a falar francês muito mais rápido, e o segundo ano nesse sentido foi muito mais positivo, apesar de não ter tantos portugueses para falar.
Nesta carreira bonita e longa, podia ter sido mais, mas é uma carreira longa. Qual foi a maior amizade ou amizades que fizeste no mundo do futebol?
Seria muito injusto falar só de um, sabes? Porque foram, sem dúvida, muitos. E eu guardo isso, muitos e ao mesmo tempo poucos, sabes? Porque isto é um bocado Eu costumo dizer que não tenho muitos amigos, mas tenho bons amigos, e acho que isso é o mais importante, é tu ter gente que sabes que estão lá para ti. Mas eu se calhar vou destacar o Ricardo Pereira, porque foi quem eu conheci com 10 anos e hoje tenho 31 e é o padrinho da minha filha. Ou seja, há todo um percurso para trás de uma pessoa que nunca deixou de ser quem ela era, e eu também entendo que não deixei de ser quem eu era, e nunca deixámos que esta amizade desaparecesse, sabes? E por muito que tu tenhas bons momentos com os jogadores num clube, depois cada um vai para o seu lado, outros vão para outros países, claro. E eu guardo amizades de, são pessoas que eu visse, estrangeiros de todo o mundo, que se eu os visse iríamos fazer uma festa gigante de nos vermos, mas aquele contacto, aquela amizade que se torna depois muito mais além do futebol. Acho que o Ricardo, nesse sentido, sempre foi o maior exemplo.
É uma simpatia. Também devo dizer isto porque, como deves imaginar, na minha vida, também nos mídia, nós falamos com muita gente e nem sempre do outro lado encontramos receptividade, simpatia e até educação. E devo dizer que o Ricardo Pereira, talvez também por saber que somos amigos, sempre que o abordei foi sempre de uma correção inacreditável. Inacreditável, sem dúvida, merece. Um abraço para o Ricardo.
Muito grande.
Que está a fazer um excelente ano no Championship.
Sem dúvida.
E pronto para voltar onde merece, que é a Premier League.
Sem dúvida.
Não tens que dizer nomes, mas alguma vez ficaste desiludido ou zangado com algum colega de equipa? E repito, não tens que mencionar ninguém, mas...
Alguns, mas também, como eu te disse, prefiro levar tudo o que tenho de bom do futebol, sabes, que foi muito, eu considero que foi mais até do que a parte negativa, mas claro que se calhar houve treinadores que me desiludiram bastante, houve jogadores que me desiludiram bastante, mas lá está, acho que todos erramos, todos temos momentos menos bons, e foi como eu te disse, não vou guardar rancor de ninguém. Eu acho que sou uma pessoa que sempre tentou tirar também o melhor e o pior de cada treinador, de cada jogador, de cada pessoa, sempre fui muito assim, e eu prefiro só levar as coisas boas e deixar as coisas, não esquecer as coisas más, porque acabam por te marcar um bocadinho, mas reforçar tudo o que tive de bom, que acho que é muito melhor do que o que tive de negativo.
Antes de irmos à tua equipa perfeita da tua carreira, também te ia perguntar sobre treinadores. Qual o mais marcante? Qual aquele que levas também como aprendizagem para uma eventual futura carreira? Alguém que gostasses de destacar?
Eu, como eu te disse, tive treinadores muito bons, foram vários, e eu sempre fui muito observador de todos. Mas acho que o mais importante, porque eu acho que eles apareceram no momento mais importante da minha carreira, que tinha sido a dispensa do Sporting, e isso emocionalmente para um miúdo é difícil. E de repente apanhar o Mr. Romeu e o Mr. Rui Jorge, acho que eles vieram mudar aquela vedeta do Afonso que vem do Sporting para um miúdo muito mais trabalhador. Muito mais focado naquilo que queria, e acho que esses, sem dúvida, são os mais marcantes, porque a partir daí eu sinto que me tornei noutro jogador, e principalmente também noutra pessoa, porque a minha cabeça mudou muito. Mas acho que eles foram os que tiveram maior influência naquilo que foi a minha carreira, e hoje também são exemplos, são pessoas que eu nunca me esqueço do que fazíamos nos treinos, do que eles ensinavam. Mas tive, claro, muitos outros treinadores bastante bons. Se calhar na parte mais pessoal, como eu até já tinha dito, o Ricardo Schell, que apanhei na altura do Estrela, porque acho que foi quem leu melhor as minhas características e conseguiu tirar o melhor de mim. E eu acho que isso não é fácil. E se calhar são estes treinadores que ficam para trás, mas muitos outros que tenho muito boa relação. Um treinador que seja, se calhar, alguém que eu gostasse de seguir os passos, sem dúvida, Ruben Amorim, já falámos daqui
Ruben
dele.
Amorim, hoje, se vir isto, vai ficar.
Ruben Amorim, sem dúvida, de tudo o que eu vejo, de tudo o que eu sei também dos jogadores que trabalharam com ele, é uma referência, é um exemplo da comunicação, é um exemplo de como ser justo com o balneário, sabes? E um treinador, e eu que já fui treinador de miúdos, tu não vais poder ser sempre justo com os jogadores, até porque não tens só 11 jogadores a treinar muito bem ou a
Sim.
trabalhar bem. Tu, quando tens 20 jogadores a trabalhar todos muito bem, tu vais ter que fazer opções. Isto de ser treinador também, se calhar, fez-me entender um bocadinho mais a parte do treinador, porque o jogador gosta muito de pensar só em si, no que faz, e nós é que estamos bem, e os outros não têm. Mas não, eu acho que nesse sentido sempre soube avaliar também. Tinha outros colegas que trabalhavam bem e que tinham os momentos. Agora, se calhar não conseguia aceitar a frustração das coisas não correrem tão bem aos meus colegas e no jogo seguinte continuar o mesmo. E isso são coisas que tu depois tens que continuar a lutar, e eu acho que também nisso sempre me fui aguentando bem, que eu sempre gostei de mostrar aos treinadores que eles estavam errados, e nada me dava mais prazer do que, ah, não fui convocado, então pronto, agora no treino dos não convocados eu vou ser o melhor. E eu gostava muito disso, gostava muito dessa luta de, não, de mostrar que eu é que eu estou certo, que eu estou bem, e vou mostrar que vocês não vos quero dar nem um centímetro para me apontarem, e vão ter que levar comigo. E foi muito, a minha carreira foi muito assim, sabes, não ser muito primeira opção ao início, ir sempre atrás,
no
atrás,
Boa Vista,
atrás.
Que eu acompanhei muito essa tua ascensão, foi muito isso.
Foi sem dúvida, foi na última oportunidade derradeira da minha vida no Boa Vista, foi pronto. Isto não há problema nenhum dizer. Taça da Liga era uma competição que não se dava tanta importância como campeonato, Taça de Portugal, e era o que nós dizíamos, pronto, agora vão jogar os Coca-Cola só para ver como é que corre. E eu fiz um grande jogo e acho que agarrei mais o público que o próprio treinador nesse jogo, sabes? E
era o Petit na altura?
Sim, e o público do Bessa é quase um tribunal que ficou todo do meu lado.
Obrigou o Petit?
Eu acho que sim, eu acho que era quase impossível o Petit não me pôr no jogo assim, que foi com o Arouca, a estreia em casa, na primeira liga, mas foi isso, foi na derradeira oportunidade que eu tive, mas eu gosto de frisar isso, eu estava preparado para aquela oportunidade, uhum. Sabes? Eu nunca deixei de trabalhar, eu nunca deixei de acreditar que essa oportunidade podia chegar. Lembro-me perfeitamente desse, foi dia 28 de dezembro, eu nesse Natal eu disse, oh, não vou beber nada, não vou comer nada que me faça mal, porque eu vou jogar dia 28, eu tinha esse feeling e queria estar no melhor possível. E pronto, preparei-me para aquela oportunidade, e há uma frase que eu gosto muito, que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade, e foi isso que aconteceu, e a partir daí começou um novo ciclo para mim no futebol.
Muito bem. Ontem eu lancei-te este desafio, portanto, estes nomes foram pensados, não são nomes atirados ao calhas. Eu pedi ontem ao Afonso para fazer a sua equipa perfeita destes anos todos enquanto futebolista, o 11 ideal da tua carreira no fundo. E vamos começar pela baliza, pedi-te o nome e uma pequena explicação, o porquê de estar aqui presente.
Ok, há gente que eu sei que vai ficar chateada comigo, sabes que os jogadores de futebol são muito...
Depois mandas uma mensagenzinha.
Cobram muito as coisas, mas eu felizmente joguei com muito jogador com muita qualidade, e nisso fui um privilegiado sempre, mas vou fazer uma equipa só com jogadores e equipas que joguei em Portugal,
uhum.
Acho que isso é o mais importante. E vou começar na baliza então pelo Léo Jardim, porque estive com ele no Rio Ave e acho que é um guarda-redes fantástico. Também estava no início da carreira dele na Europa, e foi alguém que fechava completamente a baliza e dava uma segurança muito grande. Portanto, o Léo é o meu eleito para a baliza.
Vamos para o lado direito da defesa.
Não poderia ser, nunca joguei da mesma equipa, sem ser na formação, joguei depois junto na seleção, joguei muitos jogos contra ele, mas o Ricardo Pereira, sem dúvida alguma, sempre foi alguém que me preencheu como jogador, e como é óbvio que tinha que estar na minha equipa.
E o Ricardo, curiosamente, até começou a carreira, pelo menos na primeira divisão, lembro dele no Vitória, como extremo, não é?
Sim, 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 eu sempre tive muitos confrontos contra ele no Sporting, e eu lembro-me disto, e nós às vezes brincamos, o Sporting houve ali aquela altura dos 16 anos, são alturas assim um bocado parvas dos jogadores, sabes, estás naquela fase da adolescência.
Dos jogadores e não só.
Sim, dos jogadores e não só. Mas o Ricardo, por exemplo, dava-me um pau no treino, eu nesse mesmo treino, na jogada seguinte, queria-lhe dar, percebes? E tu passas ali por momentos estúpidos, mas é pela idade. Eu e o Ricardo tivemos sempre muito confronto, porque eu era extremo esquerdo e ele extremo direito, e depois eu mais defesa e ele extremo, então sempre nos apanhámos um ao outro, apanhámos-nos também num Vitória Braga, que foi dos maiores derbys que eu joguei na formação, e pronto, sempre tivemos assim muito próximos, mas sem dúvida que tinha que ser o meu eleito.
E os teus centralões?
Os meus centralões é sempre difícil, mas vou destacar o Henrique, da altura do Boa Vista, porque também foi um pai para mim, e isso é muito importante. Vocês, como devem calcular, eu estou a juntar muita parte da qualidade com a parte emocional e da pessoa, e o que é que também significaram para mim, e o Henrique sempre foi um pai que me dizia: miúdo, joga, começa simples, vai ganhando confiança, vai... E esses conselhos são muito importantes para um jogador jovem. E pronto, era impossível também não o ter lá. E se calhar depois o outro central, vou mais à irreverência e à juventude do Nahuel Ferraresi, que apanhei no Moreirense, que era um maluco, mas o Moreirense foi o melhor balneário que eu tive na minha vida, e como é óbvio que tinha que ter alguém que foi um autêntico irmão para mim, e tem uma qualidade monstruosa, tanto é que agora está no São Paulo e continua a pertencer aos quadros do City.
Tinha jogado no Porto?
Sim,
no Porto B,
no Porto,
não é?
B. E portanto, vou eleger o venezuelano como o meu segundo central.
Lateral esquerdo, sem poder ser o Afonso Figueiredo, quem é que colocaste?
É a posição que ele joga agora, portanto, nesse sentido escolhi por isso o Nuno Santos, que tive o prazer de apanhar no Rio Ave, e foi dos maiores exemplos que eu tive de resiliência, sabes? Porque foi alguém que eu assisti à segunda ruptura de ligamentos dele no joelho, e eu nunca vi ninguém tão profissional, tão focado numa recuperação como ele, e acho que tem muito mérito alguém que passa por duas lesões gravíssimas de cirurgias, muito tempo afastado do relvado e volta da maneira que ele voltou. Atualmente, para mim, é um jogador fantástico e joga no clube que eu gosto, ainda por cima. Portanto, o Nuno assume a ala esquerda.
Não é só ranhoso, como muitas vezes dizem, não é? Até o Ruben Amorim uma vez o chamou ranhoso.
Ele tem um feitio muito, muito peculiar, é uma pessoa, lá está, quem conhecesse o Nuno fora do campo não tem nada a ver com o que é lá dentro, mas ele sempre foi assim, mesmo no Rio Ave, e é isso que eu gosto também que as pessoas saibam. Ele não é um jogador nem uma pessoa que mudou por ir para o Sporting, porque isso muitas vezes acontece.
Clube grande.
Sim, achamos que ali já podemos fazer. Não, o Nuno tem aquele feitio. O Nuno não gostava de levar uma cueca no meinho, não gostava que gozássemos com ele de alguma coisa, era uma pessoa muito nervosa e continua a ser. Mas eu gosto de ver o lado, ele tem um lado muito engraçado, é muito brincalhão, e é um ranhoso no campo, como eu também o era, portanto não é um ranhoso num lado bom.
E os três médios, tens aqui muita qualidade.
Então, vou começar com pé esquerdo. Eu gosto muito de jogadores canhotos, sou suspeito, não é para falar disso, mas vou começar com o João Schmidt, que foi também dos melhores médios que eu vi jogar no Rio Ave também. Uma qualidade imensa, hoje em dia está no Santos, num clube histórico do Brasil que eu gosto muito, e é um jogador também que eu mantenho uma amizade bonita, nunca deixámos de falar, e é o pé esquerdo que eu vou eleger para dar aquele equilíbrio. Já lhe chamam de Busquet na Vila Belmiro, portanto é um grande jogador. E o outro, eu já falei aqui do pai Henrique, este é o irmão mais velho, que é o David Simão, que lá está, não é meu irmão de sangue, mas poderia perfeitamente ser, porque é alguém que marca a minha vida. Chega ao Moreirense também um ano que eu não joguei tanto, que me ajudou a passar as tristezas todas de não jogar no campo, com tudo o que vivemos cá fora, os conselhos que me deu, o balneário que ajudou a fazer, e é um amigo mesmo para a vida que fica também, e que tem uma qualidade naquele pé esquerdo monstruosa. Acho que vou deixar as bolas paradas para ele, acho que o Nuno não me vai levar a mal, mas vou deixar o David Simão a bater as bolas paradas.
Ele fez agora um grande jogo contra o Porto.
Sem dúvida.
Aqui este jogador eu conheço menos bem, porque ele passou muitos anos na segunda liga, é mais um camisa 10, jogo eu, não é?
Certo. É um... eu dizia que ele era o pote da reboleira, porque tem muitas parecenças com o Pedro Gonçalves, alguém que finaliza muito fácil, é um jogador muito irreverente, que me marcou bastante, apesar de termos jogado só aquele ano no Estrela. É alguém que eu... o futebol dele apaixonou-me, sabes? É um miúdo, na altura era miúdo e continua a ser, não é? Mas com uma qualidade muito grande, e é que eu sempre gostei muito de números 10, sempre, não digo que vou jogar com o número 10, mas é uma posição que eu gosto muito. E o Diogo
Pinto
representava perfeitamente o que era ser um número 10 para mim. Tinha muito golo, batia muito bem na baliza, muito inteligente nos movimentos, muito, muito intenso, e é o 10 que eu elejo.
Estás jogando agora na Eslovénia, não é?
Sim. Ele agora foi para fora, acabou de ser pai também há pouco tempo. Já os parabéns aqui.
Camisa 10, senhor Diogo Pinto, muito bem. Tens aqui agora três homens, duas motinhas e um bom ponta de lança.
Sim. O Mika não é tanto motinha, o Mika vai ser aquele extremo que vai jogar mais por dentro, sabes, que vai andar ali a baralhar um bocadinho.
Jogaste
as coisas
com ele
no Penafiel.
Para deixar
o Ricardo subir pela ala, e o Mika vai andar mais por dentro. Já o Madsen é exatamente o contrário, porque o Madsen foi quem eu sinto que brilhei no Estrela, Ele e o Diogo e o Mattson, nós fazíamos aquele o trio, o Triângulo das Bermudas, que era o Mattson por fora, eu e o Diogo por dentro, e é alguém que eu combinava, sabia perfeitamente quando ele queria no espaço, quando ele queria no pé, as nossas tabelinhas fluíam, sabes? Era alguém. E eu sei que também o ajudei e fico feliz por isso, sabes? Eu sei que ele hoje fala, e mesmo no Moreirense, eu tenho muitos amigos, ele diz que o Afonso dizia-me: tu vai para a frente, para trás eu estou cá, e era isso, eu sempre quis o Mattson confortável para fazer o que fazia na frente, e sempre tentei dar-lhe o máximo de condições possíveis para ele fazer isso, mas era alguém que eu combinei bastante e tinha umas características de, para mim, no, mais importante no extremo, que é alguém que é muito imprevisível, nunca sabes se vai receber no pé, se vai receber na frente, anda por dentro, anda por fora, e foi alguém que eu gostei muito. O Mika, também uma grande amizade que eu ganhei no Penafiel, lá está, lado bom de um futebolisticamente não ter acabado tão bem, mas ganhei uma amizade também muito grande, e alguém que passou comigo alguns momentos menos bons no Penafiel, mas sempre fomos o apoio um do outro, sabes? E isso ajudou-nos aos dois a estar bem, e hoje mantemos uma amizade bonita também, e é o meu extremo que vai andar por dentro ali. Já estou a dar aqui algumas nuances aos adversários, mas pronto, não tem problema.
Ponta de lança.
Carlos Vinícius, sem dúvida, por todo o seu percurso, alguém que veio do Real Massamá, de repente para, assina pelo Mónaco, Rio Ave, Benfica, tem o Vini, costumo dizer que é um exemplo de tudo, de humildade, de trabalho, de sorte também, mas é uma pessoa que eu tinha que destacar porque teve um percurso brilhante. Se o meu filho um dia quiser ser avançado, é o Carlos Vinícius que eu vou dizer, que pelo olhar, para o percurso dele, para nunca desistir, e porque acredito que ele tenha tudo, principalmente naquela cabeça, o suficiente para chegar longe.
Sinto que o Benfica nunca olhou para ele, ou seja, ele fez uma época muito boa no Benfica, mas acho que o Benfica desistiu demasiado cedo dele.
Sim, na minha opinião também, não te posso dizer que fique chateado, estou a brincar, até porque lá está, o Vinícius jogava no Benfica e a mim gostava-me sempre um bocadinho vê-lo no clube que eu não queria, porque acabava também por jogar contra, claro, o meu clube, mas sim, lá está, depender dos treinadores também, das decisões, da maneira de jogar, e se calhar o Benfica entendeu que tinha melhores jogadores para o caso, eu não acho, mas isto vai ser tudo sempre muito subjetivo, eu tenho uma opinião, o treinador do Benfica teria outra, eu se calhar tinha feito as coisas de uma maneira diferente, mas acho que ele deu continuidade e bem à carreira dele, e hoje está no Galatasaray, num grande clube da Turquia, e está feliz.
Afonso, estamos aqui a entrar na fase final da nossa conversa, mas aqui há mais alguns desafios curiosos, quase quiz show. No futebol profissional, portanto, desde que és sénior, a partir do Sporting Clube de Braga, tens ideia qual foi o colega que tiveste mais vezes ao teu lado em campo?
Presumo que tenham sido do Boa Vista, se calhar foi o clube se calhar que eu joguei mais.
Certo.
Jogadores do Boa Vista.
Certíssimo.
Opa, acho que vou dizer o Zé Manel só pelo simples facto de ter estado comigo nos 3 anos.
Muito bem, certíssimo.
Nesse sentido...
67 jogos ao teu lado em campo.
Ok. Era o que eu achava que poderia ser, o Julian também, mas se calhar que o Zé joguei mais, portanto o Zé fazia sentido.
Eu acho que estes 5 nomes, que eu fiz aqui o top 5, são todos do Boa Vista. Depois do Zé Manel, aparece o Idris com 47. Terceiro lugar, queres arriscar?
Terceiro lugar, provavelmente ou o Chebo...
Centralão.
Centralão é capaz de ter sido o Carlos, que jogou mais comigo, não?
É isso mesmo.
Pensar, Carlos Santos. Ok, que veio comigo desde o Campeonato Nacional.
Exatamente. Também. Depois é um guarda-redes.
Mika.
Certíssimo.
Ok.
E no quinto lugar, o ponta-de-lança nigeriano.
O grande Chebo,
que era uma figura, não é?
Grande mesmo.
Era uma figuraça.
Muito, muito desengonçado, ele a correr metia muita graça, mas era muito boa pessoa, sabes? Era um nigeriano com uma mentalidade... Eu até era um puto muito brincalhão, não sei o quê, e ele às vezes dizia, Afonso, concentra no jogo, estás aí com não sei o quê. Era um jogador que muito especial.
Muito bem. Treinadores, sabes qual foi o treinador que mais vezes te orientou em jogos oficiais?
Tenho a certeza, absoluta. Até porque também sou um fã de números, acho que penso que foi o Petit.
57 vezes. Logo seguido pelo teu bom amigo Ricardo Schell.
Ok, faz sentido também. 20... O meu pai do futebol, não é?
27 na Amadora, não é?
Certo.
Todos. Terceiro lugar.
Terceiro lugar é capaz de ter sido... Olha, boa pergunta. Eu ia dizer no Manta Santos, se calhar, mas
é o
não.
quinto.
É o quinto. Opa, está-me a falhar aqui Daniel Ramos, não. No Rio Ave não joguei muito. Não sei.
Senhor Artur Jorge.
Artur Jorge, ok. Sim, sem dúvida foi a época que eu joguei mais nos Júniores. Eu gosto muito de dizer, não era só o Artur Jorge e o João Pedro Sousa, que era o adjunto dele,
Eram muito próximos, não é?
era o treinador adjunto, que agora ele está no Famalicão, e eles os dois, tive muito tempo com eles também, de muita qualidade.
E falta aqui o senhor Ervin Sanchez,
Sim,
que para os
também.
Boa Vistas é uma instituição sagrada, não é?
Sim. E acabei por ter dois grandes nomes do Boa Vista como treinadores, e isso foram também umas referências. Treinadores muito diferentes, o Sanchez e o Petit. Mas não sabia, mas fico
As
feliz.
pessoas da minha geração, com 40, 40 e poucos anos, cresceram a admirar o Sanchez, que jogava muito mesmo, pontapé, canhão. Como é que ele era como treinador? Era.
Era tranquilo, muito, muito tranquilo, sabes? Uma pessoa muito calma, era uma pessoa muito serena. Eu ainda me lembro mais ou menos de o ver, não muito, o Petit, claro que sim, mas acho que o Sanchez já é mais. Não sei se vou dar algum erro, mas é mais aquele do tempo dos jogadores que o meu pai também me falava, se calhar digo eu, do Balakov e isso, não sei se é desses tempos ou não, mas são jogadores
Sim, contemporânea, sim.
mais desse tempo, que eu não me lembro tanto, mas como pessoa sempre foi uma pessoa bastante, bastante calma, bastante serena.
Afonso, eu acho que foi muito bom falar sobre o passado, mas também acho que é ótimo falar sobre o futuro. Estamos aqui num espaço muito bonito, entre linhas. Dentro do teu coração, da tua cabeça, o que é que pretendes fazer nos próximos tempos?
Foi como eu acho que já te disse aqui, queria muito trazer a melhor parte do futebol, aquela que eu considero que é a melhor parte do futebol, que é a parte em que somos verdadeiros, sabes? Em que consegues dizer o que pensas, consegues ter uma conversa diferente do que tu vês no mundo do futebol, que eu próprio já falei nisso várias vezes. Acho que o futebol é tudo muito controlado. Acho que há muito medo de se poder dizer, medo e não só medo, também por respeito a quem nos paga os salários, ter que ser sempre muito correto e ir
Sim.
dentro muito do encontro daquilo que nos pedem e não daquilo que nós sentimos. E eu gostava que o futebol nesse sentido fosse mais verdadeiro, mas basicamente vocês aqui no Entre Linhas vão poder ver um lado um bocado diferente de jogadores, de treinadores, de todo o tipo de pessoas que estejam ligados ao futebol, jornalistas, e é aquilo que eu pretendo, é trazer sem dúvida aquilo que eu acho que é o melhor que o futebol tem. E é isso que eu espero, agora nos próximos tempos conseguir trazer para as pessoas.
Além do teu podcast, sei que tens o curso do nível 2,
Sim.
treinadores. Na tua cabeça também há esse desafio, essa ambição de.
Sinceramente, nunca foi uma coisa que eu visse para começar a fazer logo mal deixasse o futebol, sabes? Sempre foi um plano B que eu fiz questão de o ter, até porque acho que é muito importante irmos pensando no pós-carreira, com alguma antecedência. E eu pensei, não, no dia que eu deixar de jogar, se eu precisar, tenho ali e começo por ali. Mas não, vai ser um bocado surgirem oportunidades que eu acho interessantes, que irei avançar nesse sentido, mas não é algo que eu esteja a procurar loucamente. Sinto que terei muito prazer em lidar também com a formação, sabes? Porque gostava muito de ajudar miúdos a atingir os seus sonhos, digamos assim, e se calhar poder ser um Rui Jorge para alguns. E acho que nesse sentido seria uma parte que eu teria bastante jeito, mas também me vejo no futebol profissional. E se um dia precisar, tenho ali um plano B que irei usar. Neste caso, um plano C, porque o plano B está aqui, e é isto.
Podcast Entre Linhas. Já há alguns convidados que possas anunciar ou ainda queres fazer algum segredo disso?
Eu acho que o segredo é a alma do negócio. Acho
Muito bem.
que as pessoas depois vão ficar mais satisfeitas de saber mais em cima. Mas vou ter aqui alguns nomes engraçados. Vou ter aqui, acima de tudo, pessoas que eu gosto. E isso é bastante importante. E que eu gosto também, se os clubes me autorizarem. Temos sempre esta parte
A quem o
muito
dizes?
chata, como tu
A
sabes.
quem o dizes?
Porque nem sempre as pessoas facilitam nas coisas, mas eu quero dar desde já deixar claro que o meu objetivo nunca será prejudicar um jogador, um clube, porque eu não me vejo nesse lado do futebol. Eu não vivo de polémicas nem de partes menos boas do futebol, antes pelo contrário, eu quero trazer o bom que há no futebol e que muitas vezes as pessoas não sabem.
Eu gostava de acabar a falar sobre a tua família, sobre quem mais te ajudou quando eras pequenino e começaste a treinar, quando cresceste e te casaste, escolheste a tua esposa, os teus meninos também. Se calhar as pessoas que depois mais saudades sentem de ti quando tu não estás presente, e a vida de futebol obriga-te a ausências prolongadas de vez em quando. Quem é que gostarias de mencionar nesta última questão, que merece uma homenagem pública da tua parte?
É a parte mais difícil que eu sabia que iria chegar, até porque hoje sou pai e tenho perfeita noção dos sacrifícios que um pai faz por um filho. E eu, como já te disse antes, sou um sortudo, porque, como eu vi há pouco tempo um tenista falar, é muito importante termos pais que não nos impinjam algo, que não nos obriguem a fazer algo que não queiramos. E eu sempre tive um apoio gigante dos meus quatro pais, que eu tenho uma família grande, e há um agradecimento muito especial ao meu pai, em específico também, porque foi alguém que me acompanhou sempre para todo lado, não é? E hoje, quando eu olho para o meu filho, consigo dar mais valor a essas pequenas coisas, sabes? Porque
Tranquilo, tranquilo. Estamos à vontade.
um pai vai sempre querer o melhor para o filho, vai querer sempre que o filho esteja bem. E o meu pai sempre esteve lá nos piores e nos melhores momentos. Foi também o facto de eu estar longe deles que me fez querer mais as coisas, crescer. Mas eles nunca deixaram de me apoiar, nunca deixaram de me ligar, de saber o que é que era preciso, o que é que eu precisava. Nos momentos em que eu quis desistir, que foram muitos, que eu liguei a chorar, para me virem buscar, e eles sempre me deram os conselhos certos na altura certa, mas principalmente, como eu te disse, os meus pais, os meus irmãos, os meus avós, o meu bisavô, que ainda me viu jogar,
O teu bisavô.
com 90 e tal anos, morreu aos 99, mas o meu bisavô fez sempre questão de ir muitas vezes ao estádio Pinamanique,
Incrível.
ver-me jogar, um grande sportinguista. Mas sem dúvida a minha família, que foi as pessoas mais importantes, e a família que eu ganhei, que eu criei, que foi a Rita, o Mateus e a Alice agora, e que tiveram sempre uma importância gigante, porque a Rita apareceu numa altura muito importante da minha vida, veio comigo para a França, deixou a vida dela para trás para acompanhar a minha, neste caso, e eles têm um grande mérito naquilo que eu conquistei. Porque sem eles, como é óbvio, que eu tenho a certeza absoluta que eu nunca teria conseguido chegar onde cheguei, e a minha gratidão vai totalmente para eles, os meus amigos, que nunca deixaram também de ir ao estádio ver, de acompanhar-me mesmo estando longe. Mas é um agradecimento muito grande que eu gostava de lhes fazer, porque graças a eles vivi os meus sonhos. E isso tive muito mais do que aquilo que eu sonhei, do que aquilo que eu pedi, e estou muito feliz por isso. Mas é aos meus pais e à minha família no geral que eu queria agradecer. Uma das minhas grandes tristezas é o meu filho já ter 5 anos e não vai continuar a ver o pai jogar futebol, que eu sei que era uma coisa que ele tinha prazer e cada vez gosta mais de fazer, mas eu sinto também que não iria ser aquele pai que poderia ser no campo, aquele jogador que fui e aquilo que eu gostava de lhe passar. E portanto eu prefiro que ele possa ter orgulho no pai que tem, e nos exemplos que eu lhe darei, mesmo não estando dentro de um campo de futebol, e vou fazer tudo para que o meu filho sinta orgulho no pai que tem, não só no jogador, porque também lhe irei poder mostrar camisolas, vídeos, felizmente temos muita coisa para lhe mostrar, e eu acho que lhe deixo um bom legado para trás. E é isto, o meu agradecimento muito especial à minha família, que estiveram sempre comigo em todos os momentos.
Afonso, muito obrigado pelo convite. Foi um privilégio participar neste momento importante da tua vida, da tua carreira. Fecha-se uma porta. A tua carreira é muito bonita, tens muito orgulho nela e deves ter esse orgulho. A tua família também terá. E a partir de agora, quem quiser seguir o trabalho e a vida do Afonso Figueiredo, para já, podcast Entre Linhas, que vai começar a ser transmitido muito brevemente, e será sem dúvida um novo palco do talento do Afonso Figueiredo. Afonso, muito obrigado e parabéns.
Antes de acabar, só queria deixar-te aqui um pequeno presente. Eu normalmente... As minhas camisolas para mim sempre foram muito especiais, porque eu sempre dei muitas camisolas a muita gente que eu gostava, e queria-te... Já tens uma camisola minha, mas eu queria-te deixar, não de um clube muito especial que eu tenha estado, porque eu gostei de algumas pessoas lá, mas foi um ano triste para mim, mas queria-te deixar a minha última camisola do futebol, que as outras todas
muito
vão
obrigado.
Ficar para o meu filho, mas tenho prazer especial em deixar-te, porque... É de alguma forma uma pessoa que merece, porque tu tiveste também em vários momentos da minha carreira, foste acompanhando, começou por trabalho, depois tornaste um amigo, mas és alguém também muito especial para mim e queria deixar este presentinho aqui.
Meu amigo, muito obrigado, parabéns pela tua carreira, muito boa sorte para este novo projeto, que vamos seguir com muita, muita atenção e somos os primeiros convidados. O 00 é o primeiro convidado, não é?
Claro que sim. Neste caso trocámos um bocadinho os papéis, não é? Porque... Vocês
Exato.
Vão ver o Afonso neste lado, nesta cadeira, mas espero que continuem depois a acompanhar o projeto. Acho que vai ser bastante divertido para quem estiver do outro lado e deixo-vos o meu próximo passo.
O tom desta entrevista foi um bocadinho diferente do habitual, justificava-se pelo momento que o Afonso também queria anunciar e celebrar, mas espero que consigam ler com o mesmo prazer com que leem todas as entrevistas que o 00 tem feito nos últimos tempos. Um abraço, obrigado, muita sorte, Afonso.
Obrigado, eu. Thank you.